E nós vamos conversar agora com o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, que está ao telefone. Olá, secretário. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da rede CBN Maringá.
Secretário, o governo Ratinho Júnior completou 8 meses. Está conseguindo tirar os projetos do papel?
Então, esse primeiro ano nós nos concentramos em fazer as grandes reformas que o Estado precisa, Luciana. Redução do número de secretarias, redução agora do número de empresas, né? É necessário fazer esse dever de casa. E, naturalmente, também nós concentramos grande parte dos recursos na execução de projetos. Nós lançamos agora, recentemente, bancos de projetos do Estado, do Brasil, 350 milhões apenas para fazer projetos. E por quê? Muitas vezes projetos de infraestrutura demandam um bom tempo, um ano e meio, né? E são obras de grande impacto. Mas, infelizmente, é uma prática brasileira falar, vou buscar recursos, não tem projeto. Se não tem projeto, você tem que voltar a estaca zero. Então, nós resolvemos concentrar recursos para poder fazer os projetos de obras estruturantes em todo o Estado. E, a partir do ano que vem, com os projetos em mãos, nós teremos aí condições de fazer as obras necessárias. Então, nós estamos muito planejados, organizados, com um governo com início, meio e fim, mas concentrando nas questões que são estratégicas para o Estado. Uma delas é a infraestrutura, que carece aí de investimentos estratégicos para que o Estado possa se desenvolver.
Por falar em infraestrutura, como é que está o processo de recuperação das estradas aqui da região noroeste?
Olha, a região noroeste é uma das regiões mais críticas na questão de conservação, em função de alguns contratos. Na verdade, todos os contratos que chama COP-CREMET, que é o modelo como é construído o Paraná, vem dos governos anteriores, né? E, infelizmente, apenas 2 empresas ganharam esse processo em todo o Paraná. O ideal é que haja um modelo que haja mais gente participando e, sobretudo, mais empresas ganhadoras. E, especificamente na região de Maringá, tem alguns lotes 10 e 11, aí próximo a Floraí, a Mandaguaçu, também na região de Cianorte, são contratos que tiveram dificuldade de serem executados porque problemas legais, a empresa não executou, faltou empenho, enfim, problemas rotineiros. Mas já estamos retomando todas elas, acompanhando de perto para que as obras possam avançar. E, por um lado, é isso. Nós temos que cuidar do dia a dia e o dia a dia deixar o pavimento, a conservação com boa trafegabilidade, com boas condições. E, por outro lado, nós compreendemos que há muitas rodovias das décadas de 80, de 90, que não suportam mais a intensidade do tráfego. Então, é necessário que, com esse banco de projetos, com esses projetos em mãos, nós possamos, aí no terceiro e quarto ano, iniciar essa ampliação da capacidade das rodovias. Então, é essa a linha do governo. Estamos fazendo o rotineiro dia a dia, porque a rodovia precisa de pavimento, precisa trafegar com tranquilidade, e havia muitas rodovias em péssimas condições, estão todas já retomadas, estamos avançando, mas, por outro lado, essa é uma medida paliativa, né? Porque são rodovias, muitas vezes, já muito antigas e precisam de uma reestruturação mais profunda, e isso se dará um pouco à frente quando nós tivermos os projetos em mãos.
Agora, sobre as propostas do governo, secretário, a Lei Geral das Universidades está encontrando resistência, né? A Universidade aqui de Maringá, ela é contra a LGU. E aí, como é que fica?
Olha, Luciano, nós tivemos conversa com os leitores, tem sido um debate permanente, né? É natural que é uma lei, uma medida que mexe no bolso da universidade, mas nós estamos construindo a 4 mãos. O superintendente Aldo, que faz trabalho com os reitores, tem construído. A lei inicialmente sofreu muita resistência, mas nós estamos com o debate muito aberto, buscando uma alternativa em que a universidade possa estar funcionando em pleno vapor, mas, sobretudo, nós temos que trazer um novo olhar para a universidade, para as universidades também. Não é o caso específico de Maringá, mas há excessos de custos, há excessos de relocação de recursos, e é importante lembrar que o Estado do Paraná é um dos únicos do Brasil em que o sistema de ensino superior ele não é federalizado, né? Então é uma conta do Estado, o Tesouro do Estado que paga a arca com essa rede, que é um ativo importante do Estado, mas é preciso novas regras, é preciso que as universidades também possam acompanhar a dificuldade de caixa que nós temos, possam se modernizar, possam gastar mais e melhor. E nesse sentido eu preciso fazer uma defesa também dos reitores, que em nenhum momento se furtaram de ajudar o debate, de aperfeiçoar essa relação de gasto, né? E uma das questões, por exemplo, nós temos 6, 7 universidades estaduais que compram de forma separada determinado produto. Por que não unificar um sistema de compra ganhando escala e baixando preço? Então, essas alternativas estão sendo incubadas, trabalhadas na Superintendência de Ensino Superior, que é a nossa expectativa agora até o final do mês de setembro, a gente poder mandar para a Assembleia uma nova lei, mas construída junto com os reitores, construída junto com as universidades, para que a gente possa não perder qualidade no ensino, mas ao mesmo tempo trazer um novo olhar de gestão pública, um novo olhar de eficiência dos gastos públicos para as nossas universidades.
Então quer dizer que a LGU, do jeito que foi proposta, ela não vai ser levada para frente?
Não, na verdade, Luciana, isso foi até um... A LGU, em nenhum momento, ela nem chegou na Casa Civil, na Procuradoria do Estado, ela tem que passar ela tem que tramitar pelo governo, né? Na verdade, tinha um esboço, né, que foi compartilhado com os reitores, aí gerou todo esse mal-estar, mas era um esboço preliminar para poder construir. Mas eu acredito muito nessa lei, é necessária a lei para a gente poder ter um novo regramento, um marco zero das universidades estaduais. Eu acho que vai ajudar muito as universidades, vai ajudar também o corpo docente, vai ajudar a reitoria, mas é uma lei que está sendo construída e de forma muito desarmada, muito, muito transparente. Os reitores têm ajudado, trazido contribuições, e nós temos certeza que vamos enviar para a Assembleia agora, final de setembro, início de outubro, uma lei moderna, uma lei que coloque novos princípios para o ensino superior, mas também uma lei que dê condições de flexibilidade para que cada universidade, respeitando a sua condição local, possa oferecer serviço de qualidade, possa oferecer ensino de qualidade.
Sem prejudicar a autonomia das universidades?
Não, autonomia não vai ser, a autonomia nunca será uma questão que nós vamos retirar a autonomia, mas nós não precisamos também dar toda a condição financeira solta sem nenhum controle. Eu acho que é preciso controle. Todas as entidades do governo, quando se trata de dinheiro público, é necessário controle de gestão, é necessário acompanhamento. Mas as universidades também perceberam que é um novo momento e estão ajudando a construir essa nova dinâmica, né? Então, muitas já estão entrando no Meta 4, dando mais transparência aos seus atos. Eu acho que é um novo momento e eu tenho convicção que teremos êxito junto com as universidades e reitores trazer uma proposta moderna para o futuro do Paraná.
Em relação aos servidores, o governo propõe acabar com a licença-prêmio, né? Como está essa discussão?
Olha, Luciano, na verdade é o seguinte, há 3 anos atrás o Supremo decidiu que era necessário remunerar a licença-prêmio. O que é a licença-prêmio? Na área pública, um servidor, por exemplo, um professor a cada 5 anos tem direito a ficar 3 meses, gozar férias por 3 meses por uma licença especial. Ou o Estado monetizar, né? O Estado remunerar essa licença. Isso, anteriormente, ele ia acumulando, mas não retirava. A partir do momento de uma decisão do Supremo, isso passou a ser uma conta, um débito para o Estado. Então, o nosso passivo com licença-prêmio é de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, é quase insolvente. Então, o que nós estamos propondo é uma ação para acabar para o futuro com as licença-prêmio. Não haverá mais licença-prêmio. Nós acreditamos que é um instrumento antiquado ao novo modelo, o que está acontecendo no Brasil, né? Um servidor gozar de mais 3 meses de férias a cada 5 anos. Mas nós temos um passivo e nós temos que remunerar. Então, a ideia é acabar daqui para frente. E os que já têm direito adquirido é encontrar um mecanismo, nós estamos trabalhando aqui, para poder fazer uma transição sem que haja prejuízo do direito. Mas é um instrumento que, uma tendência, o governo federal já o fez, já acabou, o estado da Bahia já fez, muitos estados vão ter que eliminar porque o custo é excessivo. E quando um servidor goza de 3 meses de férias, o estado precisa contratar um novo servidor. E aí essa conta ultrapassa 100 milhões de reais por ano, em função desse dispositivo, nós acreditamos que precisa ser modernizado, né? Então, essa é uma ação que vai estar tramitando já na Assembleia. Nós estamos em reuniões permanentes aí com os deputados, com técnicos, para que a gente possa encontrar uma saída que seja bom para o Estado, ter um novo regramento para o futuro, mas, sobretudo, encontre uma regra de transição para aqueles que têm direito adquirido.
E como é que está a relação com os servidores, né? Por conta dessa proposta e também por causa, depois da greve, né? Sobre a questão da data base.
Olha, Luciana, muito assim, com toda a franqueza, tem sido muito boa a relação com o servidor. A gente tem falado com transparência, com verdade, que não dá para o governo ficar enrolando servidor e servidor enrolando o governo. É uma coisa só, o governo é feito de servidores, o Estado é feito de servidores, e tem trabalhado com sindicatos, com planilha aberta, discutindo abertamente. Mas é preciso compreender que o momento do Brasil é outro. Nós precisamos fazer reformas profundas, valorizando o servidor, aquele que está no seu quadro, tentando buscar alternativas para aumentar os seus salários, progressões e promoções, como nós temos feito. mas é preciso compreender que não tem algumas práticas antigas que não cabem mais nessa realidade. E isso se faz com franqueza, com sinceridade. E isso tem sido o debate junto aos sindicatos, nós nos reunimos praticamente todas as semanas, discutindo ponto a ponto, porque é necessário uma compreensão do todo. O Estado não tem condição de ficar repassando o aumento do custo da estrutura para o setor produtivo pagar mais imposto. Nós estamos com um problema grave de emprego, grave de economia, mas é por isso que é preciso muita coragem para poder tomar medidas, muitas vezes impopulares, e essa orientação do governador Ratinho, nós temos que fazer esse enfrentamento e poder, pouco a pouco, também melhorando a condição de trabalho do servidor. Essa é uma relação, nós estamos assim, muito tranquilos, conversando muito com os servidores, naturalmente não são todos pontos que nós temos consenso, mas é necessário esse debate sincero e franco com todas as categorias.
Tá certo, muito obrigada, secretário, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todos aí. Um abraço.